Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e nesta segunda-feira, com o In Memoriam, nós estamos iniciando aqui, né, mais uma semana depois do olhar latino que você vê aos domingos com o Cadu Safner, né? Mais uma semana com os nossos cinco vídeos já habituais de segunda a sexta, aí o In Memoriam hoje, amanhã o Por Onde Anda, quarta-feira, Curiosidades da TV, quinta-feira, TBT da TV e sexta-feira, o Vale a Pena. Né? Além de, a qualquer dia, a qualquer hora, o Observatório BBB, enquanto ainda estamos com a edição 21 do reality no ar. Não é? Eu peço a você, você já deve estar habituado, se for inscrito no canal, e se não for, saiba que eu peço sempre que você se inscreva aqui no nosso canal. Não é? E ative as notificações para ficar sabendo quando nós trouxermos conteúdos novos para você. Acompanhe na sua plataforma digital de áudio preferida os conteúdos do Grupo Observatório também. E, claro, acompanhe no seu dia a dia o nosso trabalho de notícias, críticas, tudo sobre a audiência, quanto deu, quanto não deu, quem ganhou, quem não ganhou, os resumos das suas novelas preferidas e muito mais no observatoriodatv.uol.com.br. In Memoriam, nesta semana, homenageia um ator que nós podemos rever atualmente no Globoplay, em mais de uma novela, das muitas que ele fez, né? Seu Altino em Fera Radical, seu Donato em Mulheres de Areia, né? São dois exemplos. E podemos ver agora nos primeiros capítulos de Tititi, não Vale a Pena Ver de Novo, como Orlando Bianchi, marido de Dona Rebeca, que é a Cristiane Torloni, né? Paulo Goulart, que faleceu há 7 anos. Né, no dia 13 de março de 2014. Ele havia completado pouco antes, no dia 9 de janeiro, 81 anos de idade. Né? Ele que nasceu, portanto, em 1933. Paulo Afonso Miessa era o seu nome de batismo. E ele se tornou Paulo Goulart, ainda bastante jovem, como bastante jovem iniciou a sua carreira, né? Com o sobrenome de um tio dele, que era radialista, Ayrton Goulart. Que sugeriu a ele que usasse o seu sobrenome e não o nome de batismo, né? Ainda muito jovem, adolescente até, Paulo já trabalhava numa rádio em Olímpia, que tinha efetiva participação para existir do pai dele, né? E lá ele foi locutor propriamente, foi disc jockey, foi operador de áudio, enfim, né? E foi morar em São Paulo, no final da adolescência, começo da vida adulta, veio morar aqui em São Paulo, né? Chegou a estudar química no Liceu Eduardo Prado, enquanto foi viver na casa de um tio dele que era solteirão, né? E logo se envolveu com o fazer artístico mais ainda, né? Além do rádio, ele logo começou a fazer televisão, nos programas ainda do tempo da TV ao vivo, na TV Tupi e também na TV Paulista, né? TV Paulista foi inaugurada e já exibiu sua primeira novela, que foi Helena, baseada na obra de Machado de Assis, com Vera Nunes no papel de Helena e tendo por galã o Paulo Goulart, né? Por essa época ele já vivia trabalhando bastante, porque o artista trabalhava muito e nem sempre ganhava muito também, né? A maioria ganhava pouco, inclusive, embora trabalhasse muito. E por essa época também, comecinho dos anos 50, ele já conheceu aquela que seria sua companheira por 60 anos da sua vida, como colega de trabalho, como namorada, noiva e esposa, mãe dos seus três filhos, né? Nissete e Bruno, que perdemos recentemente também, né? No ano passado, finalzinho do ano passado, semana do Natal. Paulo e Nissete começaram a trabalhar juntos na companhia do Teatro Íntimo Nissete Bruno, né, fazendo uma peça chamada Senhorita Minha Mãe, e depois fizeram muitas outras, né? Embora às vezes nem sempre atuando, mas produziram muitos espetáculos. E Paulo, ao longo de toda a vida, embora tenha feito filmes e muitas novelas, séries e minisséries, nunca deixou o teatro de lado total e completamente, né? E participou de espetáculos históricos de diversos autores clássicos e modernos, né? Fez O Evangelho Segundo Jesus Cristo, fez O Santo Milagroso, fez 13, fez Lá, fez Orquestra de Senhoritas, que foi uma peça que rendeu a ele muito reconhecimento da crítica e também prêmios, né? E em cinema, entre muitos outros títulos, ele participou de Nosso Lar, já no fim da vida, né? Foi um dos seus últimos filmes, Chico Xavier, né? Ele é o entrevistador de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, da TV Tupi, recriado ali no filme do Daniel Filho, né? Também participou de Cala a Boca e Te Ouvina, O Barbeiro que Se Vira, O Tempo e o Vento, né? Foram muitos filmes. No cinema ele estreou também na mesma época, aí no princípio dos anos 50. Começou a fazer tudo, né? Teatro, televisão e cinema, e já fazia rádio. Pois bem, na televisão, um campo de vasta atuação do Paulo Goulart, nós temos passagens por muitas emissoras, né? Na TV Globo ele esteve em mais de uma ocasião e também fez novelas na TV Record, fez novelas na TV Excelsior, fez novelas na TV Tupi, na Band, né? Sempre indo aí de uma para outra, entre uma peça e outra, entre um filme e outro, e entre uma cidade e outra também, né? Ele e Nissete mantinham uma residência em São Paulo e uma residência no Rio, né? E ele, depois de uma passagem com o Nissete num seriado chamado Dona Jandira em Busca da Felicidade, no final da década de 50, né? Ele iniciou uma trajetória de uma sequência de novelas na TV Excelsior na segunda metade da década de 60, né? Participou de Anjo Marcado, o Dr. César, né, que ele fazia. Participou de As Minas de Prata e também de Os Fantoches, né? E além de Vidas em Conflito. Aí tem uma primeira passagem na TV Globo, na novela A Cabana do Pai Tomás, depois em Verão Vermelho, né? E vai para a TV Record, onde faz a novela 40 anos depois. Mas logo em seguida volta para a TV Globo e protagoniza com Marília Pêra a novela Uma Rosa com Amor, em 1972, né? Foi um grande sucesso da época. Além dela, tinha também Ioná Magalhães, Lélia Abramo, Felipe Caroni, Nívia Maria, José Augusto Branco, Ari Fontoura, né? Grande Otelo e muitos outros. Depois disso, Paulo faz mais novelas na TV Tupi nos anos 70, entre elas Papai Coração, né? Na qual ele vivia o protagonista, o Mário, pai da Titina, que era a Najara Tureta, né? Essa novela o público conhece, seja na versão brasileira ou na mexicana, também pelo título de Carinha de Anjo, né? É a mesma história, original de Abel Santa Cruz, né? E na TV Tupi, Paulo ainda faria participações nas novelas Éramos Seis e O Profeta e o Carlos em Gaivotas, de Jorge Andrade, né? No ano de 1979. Carlos, que era um dos amigos de Daniel Rubens de Falco, né? Que ele reúne no Solar dos Negreiros para desvendar segredos do passado de todos eles na época da escola, né? Carlos, que tinha um filho, o Mário, que era o Edson Celular, que se envolve ali romanticamente com a Blandina, a filha mais velha de Daniel, que era a Cristina Mullins, iniciando a sua carreira ambos, né? Tanto o Edson quanto a Cristina. Pois bem, em 1980, Paulo chegou a ser convidado para viver o Theo, da novela Cavalo Amarelo, na Band, mas o papel acabou ficando com Fulvio Stefanini, porque pouco depois o ator aceitou fazer o Gino, o segurança da confecção de Dona Rebeca, Eva Vilma, em Plumas e Paetês, que formou o par romântico com ela, chamou muita atenção do público, né? E nessa novela do Cassiano Gabus Mendes e também do Silvio de Abreu, é um dos grandes destaques, né? Esse personagem, com adaptações, ao invés de italiano, se tornou nordestino, enfim, foi recriado no Tititi de 2010 por Marco Rica, né? E depois, Paulo Goulart, nessa época, começo dos anos 80, também fez Jogo da Vida, de Silvio de Abreu, entre 81 e 82. E também, nesse comecinho dos anos 80, o ator foi convidado por Boni, o todo poderoso diretor da TV Globo, né, para se tornar uma espécie de Silvio Santos da Globo, né, e apresentar um programa aos domingos, realmente para competir com o próprio Silvio Santos no SBT, né? E esse programa, salvo erro meu, acabou se chamando Guerra dos Sexos, em 1984, né? E quem apresentou foi o Osmar Santos, né? Para a vaga que seria do Paulo Goulart, no que dependesse do Boni. Paulo Goulart tinha horror a coisas que envolviam jogo, ganhos e perdas, prêmios em dinheiro e essas coisas. Então ele tinha uma experiência anterior de apresentador na própria TV Globo, num programa chamado Alô Brasil, Aquele Abraço, nos anos 60, que contava com o cast da emissora apresentando quadros que representavam diversas regiões do país, né? Mas não quis aceitar esse convite nos anos 80, né? E deixou a vaga, como eu disse, para Osmar Santos. E continuou fazendo novelas, né? Além de muitas outras, porque num programa como o nosso aqui, não dá para esmiuçar em detalhes uma trajetória tão longeva e tão volumosa, né? Mas nos anos 80 ele ainda participaria, tirando Fera Radical, que eu já citei, né? De novelas como Transas e Caretas, em 1984, Roda de Fogo, em 1986, que logo mais chega ao Globoplay, né? E iniciou a década de 90 na novela Gente Fina, e depois participou de outras, né? Foi seu Joaquim em Gente Fina, né? Amigo do Guilherme, que era o Hugo Carvana. Depois foi o Altair, pai de Felipe Barreto, em O Dono do Mundo, em 91. Fez uma participação em Despedida de Solteiro como um delegado. Aí veio o seu Donato em Mulheres de Areia, de 93, né? E entre 95 e 96, logo depois de fazer Incidente em Antares, uma minissérie na TV Globo, ele participou de duas novelas exibidas pela Band, A Idade da Loba e O Campeão, né? Para depois voltar a aparecer em produções da TV Globo, como Zazá, né? Em 1997, também Aquarela do Brasil, no ano 2000, né? E Esperança, em 2002, na qual seu personagem começa Boa Praça e termina um grande vilão, o Anacleto Farina, né? Nessa novela que começou escrita pelo Benedito Rui Barbosa e terminou com texto de Valsir Carrasco, né? Depois, o ator participaria ainda de outros trabalhos na TV Globo, né? Em novelas, minisséries, especiais, né? Sua última novela foi Morde e Assopra, em 2011, né? E é uma saudade muito grande, né? Paulo Goulart, pela sua beleza, pela sua voz muito potente, né? Uma voz bonita, bastante característica, né? O Tempo e o Vento, que eu citei como produção de cinema, de fato é uma produção de cinema, mas que teve uma versão exibida na TV em capítulos, né? Uma breve minissérie, na qual ele interpreta o Coronel Ricardo Amaral, né? Tem um embate grande ali com o Capitão Rodrigo, que no caso é o Tiago Lacerda, né? E Paulo Goulart é uma saudade que fica nos grandes fãs de teledramaturgia que puderam conhecê-lo ao longo de muitos anos, em vários trabalhos como esses que eu citei, ou já amadurecido, fazendo papéis que exigiam da sua interpretação, mais ainda do que os mais jovens que contam com um galã romântico, etc., né? É realmente uma grande saudade. E se você pode assistir no Globoplay Mulheres de Areia, Fera Radical, ou fique de olho agora aí em novas reprises que podem trazer o talento de Paulo Goulart à tona, não perca a oportunidade de conhecê-lo, porque é um grande ator, como muitos que nós temos e já tivemos no Brasil. Não estão mais vivos, nós os relembramos aqui no In Memoriam, mas os seus trabalhos ficam. Muito obrigado a você pela audiência de sempre, por você ser um dos nossos inscritos aqui, que já são mais de 25 mil, e na próxima semana tem mais. Um abraço a todos e até mais.